Cotidiano Econômico, com Cássio Bezarria.
Os meses de dezembro e janeiro são repletos de gastos. Tem IPVA, IPTU, matrícula escolar, festa de fim de ano, entre outros. Diante dessas escolhas, mais do que nunca, é preciso fazer bom uso do rendimento familiar. O que dizer do 13º salário, hein? Como utilizar da melhor maneira? Cássio Bezarria, a pergunta é para você. Boa tarde.
Boa tarde, Carla. Como é que você está? Tudo bom?
Tudo em paz, graças a Deus. E você?
Graças a Deus, tudo na Santa Paz.
Então, viva. Diz aí para nós, resolver pendências financeiras, ou seja, né, o famoso quitar dívidas, é uma prioridade? Tem que ser?
Sem dúvida, Carla. Esse é o momento, é o famoso fica rico, fica pobre. Né? Um mês você ganha o 13º, no outro você tem várias contas para pagar. Mas, de fato, o 13º deve ser priorizado para quitar dívidas financeiras. O Brasil, a economia brasileira está entre as maiores taxas de juros do mundo. E o primeiro passo para se resolver essas pendências é elencar dívidas com maiores taxas de juros associadas a elas. Esse é o primeiro desafio. Dívida no cartão do rotativo deve ser paga o quanto antes, lembrando que a taxa de juros rotativa chega a ser superior a 400% ao ano, então são taxas de juros muito altas e devem ser priorizadas.
Muito bem. E como é que ficam os gastos futuros no planejamento desse orçamento?
Então, Carla, para aquelas famílias que têm o hábito de acompanhar o orçamento domiciliar, fazer esses registros de receitas e despesas, isso muito provavelmente já vai estar lá previsto dentro desse orçamento. Para aquelas que não têm os hábitos, é importante iniciar isso, porque início de ano a gente tem ali a matrícula escolar, a gente tem material escolar, a gente tem o IPVA. Então, várias contas aí que são sazonais, são desse período e que devem estar previstas dentro do orçamento domiciliar. Então, 13º salário deve ser utilizado para festividades, compras de presentes, mas também deve estar previsto aí essas despesas do mês de janeiro.
É importante manter uma reserva, assim, uma precaução aí para o que pode acontecer?
Sim, Carla, é recomendado sempre ter essa reserva precaucional. Algumas pessoas falam de ter no mínimo aí 2 meses, ter guardado aí pelo menos 2 meses de valores referentes às despesas do domicílio, né, como reserva precaucional, mas isso pode mudar de família para família. Mas o recomendado é ter de fato essa reserva. A gente nunca sabe quando pode passar por uma situação de desemprego ou por eventualidades, né? Exemplo, meu filho pode ir participar de uma viagem escolar que não estava prevista logo no início do ano. Então, essa reserva pode ser utilizada. Ou podem surgir situações atípicas, né? Questões de saúde, entre outras coisas, que o recurso pode vir dessa reserva precaucional.
Agora vamos fazer um exercício aqui. Se não tiver dívidas, se a pessoa tiver sem dívidas, se a pessoa tiver com um orçamento ajeitadinho, tiver a sua reserva já, vale fazer cursos de qualificação como alternativa para o gasto do 13º?
É o ideal, né, Carla? Até porque existem... O que seria um bom curso de qualificação para uma situação como essa que você mencionou? Alternativas de investimento, né? A queridinha do brasileiro é a poupança, mas nós sabemos que a poupança nem sempre é vantajosa, né? Ela, inclusive, chegou a ter rendimento negativo, mas por a questão de confiança, de não ter restrições a saques, entre outras coisas, ela continua sendo a queridinha dos brasileiros. Mas essa renda extra aí, utilizada para a realização de cursos, pode ser uma alternativa para entender mais sobre essas modalidades de investimento. Tesouro Nacional, ações, entre outras coisas.
Cássio Bezarria, muito obrigada. Uma excelente semana para você.
Carla, para você também. Com muita saúde, hein?
Para todos nós, amém.